Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e nas telas do mundo todo por meio das diferentes plataformas digitais e do app Cultura Play. A nossa entrevistada cresceu diante das telas e agora decidiu vivenciar, também perante os olhos do público, os diferentes processos ligados à maturidade e ao autoconhecimento feminino. Se no início, precoce na TV, levou a situações de estresse e até a episódios de abuso que só agora ela tem coragem de tornar públicos, a nova jornada também não acontece sem julgamentos. Ao se propor a discutir na sua nova série 50 e Tanto e no portal Mina Bem-Estar temas como menopausa, alto prazer e aborto, ela quebra a imagem de fato angelical que decidiram criar em torno dela ao longo de uma carreira de mais de 4 décadas. E é nesse momento especial, aos 50 anos recém-completados, que ela vem ao Roda Viva pela primeira vez, com muito a dizer. Portanto, vamos receber a apresentadora, cantora, atriz, empresária e produtora, Angélica.
Angélica Kisiewicz Huck nasceu em novembro de 1973 em Santo André, no ABC Paulista. Aos 4 anos já aparecia em comerciais e ficou famosa, aos 6, eleita criança mais bonita do Brasil no programa do Chacrinha. Estreou como apresentadora em 1987 na TV Manchete. Um ano depois se consagrou como cantora com Voo de Táxi. Ficou 3 anos no SBT e foi para a TV Globo em 1996 com Angel Mix.
Agora, eu, por exemplo, tô com vontade de ver uma coisa. É, vê se você adivinha o que é, ó.
Participou de novelas infantis como Caça Talentos.
Isso nós vamos ficar sem saber, viu? Mas era alguma coisa terrível.
Flora Encantada e Bambu Luá. Também apresentou programas como Fama e Estrelas.
Tô louca pra comer e pra ouvir vocês cantarem, tocarem.
Este ano, voltou para a telinha com Angélica 50 e Tanto. É casada desde 2004 com o apresentador Luciano Huck.
Eu que mando ali e tal, mas... eu que mando ali.
Os dois são pais de Joaquim, Benício e Eva.
Para entrevistar a Angélica, nós contamos hoje com um time de mulheres incríveis. Ana Paula Padrão, jornalista. Daniela Falcão, jornalista e fundadora do Nordeste. Maria Rita Alonso, diretora de redação da Marie Claire. Marilis Pereira Jorge, colunista do jornal Folha de São Paulo e do canal Meio. E Silvia Ruiz, jornalista e criadora de conteúdo 50+. Contamos ainda com um olhar sensível do nosso bendito fruto entre as mulheres, Luciano Veronese. Boa noite, Angélica. Bem-vinda.
Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu fiquei emocionada vendo as imagens aqui, coisas que eu não tinha visto. Imagens que acho que vocês têm aqui de arquivo, alguma coisa da época da Manchete ainda. Sim. E coisa mais linda. Fiquei muito feliz. Adorei o desenho. Vim mesmo, venho sempre de táxi. E estou muito honrada também, porque é uma roda aqui de mulheres superpoderosas, né? Então, para mim, é uma honra muito grande poder ser entrevistada ou bater um papo, conversar com pessoas que me inspiram também, porque é isso, né? Acho que a gente é... a gente vai um inspirando a outra, assim, nessa jornada.
É isso. Eu queria falar sobre a série, né? Porque o seu mais recente trabalho é a série 50 e Tanto, que está no GNT e também tem uns excertos ali editados no Fantástico. E você abre a série... talvez com a coisa mais difícil que deve ter sido narrar um episódio em que um diretor adulto e você uma criança cometeu o que você talvez tenha demorado a perceber, que foi um abuso, né? Primeiro sugerindo um nome que remetia a uma questão de sexualização, ao sugerir que você mudasse o seu nome, e depois ao pedir para você, enfim, sentar no colo dele. Queria saber como isso veio à tona na preparação para essa série, o que que isso demandou de você em termos de coragem para revelar, e como foi para trabalhar isso com os seus pais, que estavam tão presentes nesse momento e talvez não tenham percebido isso.
Eu acho que, na verdade, a série foi uma catarse de muitas coisas, muitas emoções ali. Quando a gente começou a fazer a pré-entrevista para o Chico Felitti, que foi quem escreveu, começar a resolver ali o que seria, né, essa série, porque eu não queria que fosse um documentário, eu queria que tivesse muito da Angélica de hoje, que é essa Angélica que quer estar em contato, falar e... E, claro, eu tenho muita história, como a gente viu as imagens ali, eu queria também que tivesse, a gente quis misturar isso. E quando ele começou a me entrevistar, eu falava algumas coisas que ele falava, mas isso, as coisas foram surgindo, sabe? Era uma conversa ali, uma pré-entrevista muito à vontade, e essas coisas foram acontecendo. E quando eu falava, mas será que eu devo falar isso ou não? E tudo eu achava que eu tinha que falar, porque era o momento e eu acho que... Dentro do propósito que eu queria que fosse esse programa, fazia sentido, assim, eu revelar algumas coisas para fazer pensar, para iluminar algumas coisas que são muito importantes da gente iluminar, né? Então, quando eu falo e as pessoas se surpreendem, isso vira uma pauta ou isso vira um assunto em algum lugar, e acho que esse é o papel, né? Que as pessoas falem sobre o assunto. Então, quando eu falei, lembrei, claro que não é fácil falar e não é fácil lembrar de determinadas coisas, mas durante muito tempo eu não sabia que isso era um abuso. Então, depois é que eu fui aprendendo, a gente está aprendendo muita coisa, né? Uhum. E eu aprendi que era. E aí, quando eu falei isso, e assim, os meus pais também não sabiam, eles me acompanhavam super de perto ali, mas eles não viram, ou não sabiam, ou não perceberam. Porque é isso, era tudo mais velado, né? As coisas hoje estão mais, as nossas crianças estão mais protegidas, né? Hoje a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, nessa época não tinha, né? Sim. Então, hoje a gente tem uma proteção, tem um olhar para isso e a gente fala disso. E quando fala, é bem melhor sempre, né? Porque você realmente, como eu falei, ilumina situações. Sim. E assuntos importantes que viram assunto dentro de casa. Então, quando eu falei isso, eu falei... Tudo bem virar pauta, porque é um tabu, as pessoas não falam. E quando é tabu, é complicado, porque você não tem abertura, né?
Maravilhoso. Então, Maria Rita.
Eu queria continuar nesse tema e queria entender como eram os... Assim, a gente vê que nessa época existia muita misoginia nos bastidores da TV. E tem aquela série Morning Show, que eles contam bem sobre isso. Queria que você falasse mais um pouco sobre como era... esse ambiente, como ele é hoje?
Uhum. Bom, claro que esse ambiente era, de novo, a gente não percebia, mas a gente estava super silenciada sempre. Bom, eu criança, menina, mulher depois, quer dizer, por mais que eu fosse Angélica, e aí você fala, mas vão te ouvir porque você é Angélica, e eu comecei a fazer sucesso muito nova, não era isso, não é verdade. Tá. E continua aqui o papo entre homens, entendeu? Uhum. Sempre existiu isso muito em televisão. Uhum. Hoje, acredito que bem menos, mas na minha época, é engraçado falar na minha época, mas nessa época, claro que sim. E eu falo isso hoje porque parei para pensar nesse assunto e refletir sobre situações e lembrar de coisas, porque era tão natural e ainda é tão natural em alguns ambientes para algumas mulheres que a gente acaba não percebendo. Então, para mim também era assim.
No podcast da... Quem Pode, Pode, você comentou também sobre um episódio na gravação do Voo de Táxi, que você estava em Paris e que alguns meninos mexeram em você enquanto você estava posando para a foto e que você também ali ficou meio sem reação. Uhum. Um outro episódio também de assédio sexual.
Esse foi bem característico, né? Uhum. Na verdade, porque... E eu só descobri que eu tinha sofrido um assédio sexual quando eu estava entrevistando a Luciana Temer para a Mina. E ela começou a contar histórias e casos de meninas que contam histórias e casos lá para ela. E eu fui ouvindo aqui durante a entrevista com ela e eu falei, mas então, peraí, isso é abuso? Isso é assédio? Uma coisa parecida. Eu falei, então acho que eu vivi isso. Então,
como
eu
foi
só descobri quando ela me contou uma história, entendeu? Uhum. E aí eu contei, assim, eu mesma chocada por ter vivido aquilo. E para você ver como isso é um trauma, por mais que a gente não saiba que está vivendo um assédio sexual, lá no fundo a gente sabe.
Fica
difícil de falar. Então eu lembrei, mas eu fiquei assim, será que eu falo, será que eu não falo? É porque, por mais que no racional eu não soubesse, a gente sempre sabe, né? E sempre fica num lugar de trauma.
Ana Paula.
Obrigada, Vera. É um prazer, uma alegria estar aqui, Angélica, com você.
Minha.
Você vem passando por uma mudança de imagem bastante notável nos últimos anos. E, na minha percepção, é uma mudança muito verdadeira. Não é o marketing em torno de você, como talvez tenha sido em outros momentos da sua carreira. Eu percebo que é muito verdadeiro. Eu percebo que é uma coisa comandada por você. Uhum. Mas, dito isso, quando a gente muda de imagem e a gente foi aprovada na imagem anterior, você tende a gerar um desconforto, para dizer o mínimo, nas pessoas que olham e falam assim, mas eu gostava tanto dela daquele jeito. Eu gostava tanto dela, a princesinha, angelical, bem casada, mãe de 3 filhos, a foto no cartão postal lindo. Uhum. E aí, de repente, essa mesma Angélica, super aprovada pelo conservadorismo brasileiro, sugere dar vibrador de presente para a mãe no Dia das Mães. Óbvio, o conservadorismo chiou, ficou muito irritado. Eu queria saber se você leva isso em consideração, se a Angélica, pessoa física que quer promover mudanças na própria imagem, uhum, leva em consideração quem ela está perdendo, quem ela está deixando de ganhar, ou que arranhão vai ter na própria imagem pública quando faz esse tipo de gesto. Ou se você não está nem aí, você está indo porque é verdadeiro só.
Ana, acho que na verdade, assim, eu não estou nem aí, porque a gente estaria mentindo se falasse que aquilo de alguma forma não mexe com a gente ali, quando alguém fala alguma coisa. Somos artistas, temos vaidade, tudo. Mas eu não quero, em momento algum, assim, teve um momento onde eu parei ali, comecei a refletir muito sobre a minha vida, sobre o que eu queria, de autoconhecimento mesmo, me aprofundei muito. E eu não quero, de jeito nenhum, deixar nada nem ninguém me roubar de mim, do que eu acredito, né? E eu não criei uma imagem, eu estou sendo muito eu mesmo, e toda vez que isso, de alguma forma, como a história do vibrador, vira uma situação e choca alguém e tal, eu levo como um propósito meu hoje de dar voz a coisas que eu acho importantes. Porque, assim, eu não estou fazendo uma personagem de, agora quero causar, nunca isso. E eu sou sendo verdadeira com as coisas que eu acredito, para minha filha, para o futuro, para as mulheres. Eu falo sobre o amor, né? Eu falo sobre as coisas boas da vida. Não acho que isso é um problema, entendeu? Então, assim, não estou fingindo nada, não estou querendo criar uma imagem diferente. E, claro, que entendo totalmente as pessoas que idealizaram uma Angélica, ou que idealizaram essa história. Faz parte, né? A gente está sempre buscando idealizar, né? Mas a verdade, para mim, sempre foi o primordial. E a verdade é essa, é quem eu estou sendo agora.
Então,
né?
Outros assuntos tabus virão.
Eu acredito que, se for necessário, sim. Se eu achar necessário para que isso faça parte de um propósito que eu me comprometi hoje, que, assim, eu tenho um propósito na minha vida hoje, que é falar sobre saúde mental, porque eu acho que a gente vive uma pandemia aí de saúde mental também, e falar sobre empoderamento feminino. Se eu puder usar minha carinha, que veio de táxi, como ele desenhou ali, para falar disso, para movimentar esse tema e para fazer com que as pessoas sejam mais felizes dentro daquilo que eu acredito, sim, pode ser que tenha outros tabus que vão ser mexidos.
É isso aí, Marilis.
Bem-vindo aos 50.
Ah, muito obrigada, eu estou achando ótimo.
Vai ser bom. Pode parecer assustador, mas acho que é só uma fase diferente da nossa vida. Eu quero continuar nesse tema desse tabu que ainda é a sexualidade feminina, porque você, na adolescência, sofreu muito assédio em relação à sua vida sexual. As pessoas queriam saber se você ainda era virgem, se você não era. Na série, eu fiquei muito chocada, porque aparecem vários homens adultos perguntando para você ainda, uma adolescente, uma menor de idade, sobre essas questões. Aí, na fase adulta também, você começa a falar sobre essas questões, principalmente depois que você lançou o Mina, fala sobre a questão da sexualidade, uso de vibradores, fala sobre tudo isso de uma forma natural, mas a gente vê que é um tabu. Como é que o feminismo te ajudou? Porque você, na série, também fala que o feminismo entrou mais na sua vida depois que você teve uma filha. Você fez uma série, que é o Cartas para Eva, que toca, perpassa por várias questões do feminismo. E a gente sabe que ainda há um preconceito muito grande, muitas mulheres ainda não se reconhecem como feministas, o que, enfim, é uma grande pena, porque, né? Como é que o feminismo te ajudou e quando você se percebeu feminista?
Isso eu mesma não me percebia feminista. Estava conversando sobre um assunto hoje que aconteceu na minha aula de Pilates. Minha professora falou que era feminista 10 anos atrás para mim. Eu quase caí para trás. Falei, que bicho é esse? Como assim, né? Porque a gente não falava tanto, não era uma pauta. E para mim, eu não sabia nem muito bem o que era isso direito. Assim. Será que eu sou? Não sou? Mas todo mundo é? Toda mulher é? Eu não sabia nada disso. E Cartas para Eva, acho que me acendeu ali uma história, e por isso aconteceu esse projeto. E minha filha trouxe também para mim, porque eu comecei a falar de assuntos que eu falei, cara, coisas que eu não quero que a minha filha passe, coisas que... A gente quer sempre asfaltar um pouco, né, a estrada para os filhos, né? E, no caso, a minha filha. Então, Marilisa, eu acho que, na verdade, essa coisa do feminismo entrou muito na minha vida aprendendo com mulheres, assim, abrindo o olho e o coração para mulheres, para vocês, mulheres que falam e que eu fico ali lendo, sabendo, entendendo. E eu fui me identificando com essas mulheres e fui falando, caramba, eu sou feminista. Todas somos feministas, né? Mentira, tem umas que não são. Mentira, Mi. Tem umas machistas. Mas, assim...
Muitas.
Eu vi isso com a história do vibrador, né? Quando, assim, os comentários nas redes sociais eram de muita mulher falando, metendo a boca, como assim?
Te choca mais quando vem de mulheres?
Muito mais, porque homem a gente já espera isso. Né? Eles foram criados, eu tenho dois filhos, eu fico tentando criar o contrário agora, porque eu acho que nós, mães de meninos, temos que fazer um trabalho aí. Mas de mulheres me choca muito e aconteceu bastante assim, nessa história, nesse assunto do vibrador. Mas assim, eu me descobri feminista sim, por causa da Eva, e aí virou, como eu falei, um propósito para mim. Primeiro foi quando eu comecei a falar sobre bem-estar, sobre autoconhecimento e tal, então isso virou uma pauta muito forte para mim, assim, porque começou a me fazer bem, começou a me mover. Mas aí quando eu comecei a ver mulheres empoderadas falando coisas tão pertinentes e tão necessárias, eu falei, eu quero entrar nesse grupo aí. Será que cabe aí alguém mais? E aí eu comecei, né, do meu jeito, dentro daquilo que eu falo, o que eu faço, dentro do meu trabalho, dentro, né, cada um faz o seu papel, né? Cada um pode ser feminista dentro da sua história de trabalho, no seu ambiente. E no meu ambiente eu tento fazer também.
Dani.
No documentário você fala em desamadurecer, que você agora está querendo desamadurecer. Você que amadureceu tão cedo por conta do trabalho, e aí você cita, né, que numa conversa com um guru seu, ou a gente adoece ou a gente enlouquece, depois de uma certa idade, e que você queria ser uma velhinha maluquete. O que é a Angélica Maluquete? Porque a gente vê você sempre, né, tão, mesmo em assuntos polêmicos, você sai e você parece, né, você consegue ter essa postura que é o oposto da maluquete. O que vai ser? O que você imagina quando você falou quero ser maluquete, uma velhinha maluquete?
Ah, eu acho que tô no caminho, né, Dani? Não, na verdade, eu falei isso porque eu realmente acho que as coisas podem ser mais leves, né? Acho que a gente pode se soltar mais. Eu acho que os pesos que a gente vai acumulando e carregando, e aí você vai, quando você vai envelhecendo, você vai carregando isso tudo e é assustador pensar nisso, assim, para mim. Eu fico, não, eu não quero isso, eu quero levar tudo com mais leveza. E o maluquete é nesse sentido, assim, sabe? É não ligar muito para tudo o tempo todo, é viver a vida, é curtir festa, é sair, é namorar, é viver, assim, é viver a vida plenamente, as coisas que eu acredito. Quer dizer, hoje a gente vive um momento onde o parecer tá no mesmo nível do ser, né? Então, a gente tem que tentar virar isso, né? Vamos ser. o parecer está ali, mas vamos ser, né? E eu quero ser uma pessoa, é isso, quero viver com os meus filhos, brincar com eles.
É ligar um pouco menos para o que os outros dizem ou para as polêmicas da rede social.
Eu acho que isso é o fundamental. Assim, é claro que, para mim, que sempre vivi nisso, né, com entrevistas, pessoas falando de mim ou com a rede social falando e tal, é um exercício também. Uhum. Fazer dessa forma. Então, é um exercício que eu fico me falando, que eu fico também tentando não ligar para algumas coisas e viver outras. É um exercício, assim, diário, mas, assim, é muito legal. Faço análise 2 vezes por semana, tudo isso me ajudando aí a trilhar essa velhinha maluquete que você falou. Mas você sabe que o meu astrólogo, né? Ele falou que isso vai acontecer naturalmente, que eu não preciso nem me esforçar.
Quero até entender qual é a história da mudança de ascendente, que fiquei mas deixa a Silvia perguntar, depois a gente chega nisso.
Angélica, você foi uma das primeiras celebridades ou mulheres com visibilidade na mídia a falar sobre a menopausa abertamente, em entrevistas, a dizer o processo que você passou, que foi razoavelmente cedo para os padrões, né, com 42 anos, por aí, né?
Foi, 42, 43.
E eu escuto muito essa conversa, tenho muito esse diálogo com mulheres sobre menopausa, enfim. E o que eu escuto muito delas é que neste momento, quando elas começam a passar por essa fase, por causa da alteração hormonal, enfim, todos os desafios, quando elas estão num relacionamento, principalmente num relacionamento mais longevo, o casamento dá uma estremecida. A libido cai, às vezes, fica difícil. Queria entender para você como é que foi esse solavanco aos 42 anos, o seu casamento, Luciano, como é que vocês lidaram entre vocês sobre essa questão?
Na verdade, eu não entendi nada do que estava acontecendo. A libido vai desaparecendo, o corpo muda, o humor muda completamente. E eu não entendendo o que era, porque era muito cedo, então essa palavra, menopausa, nem fazia parte ali. E aí fui no médico, toma uma coisinha, é hormonal, mas toma uma coisinha natural aqui, faz uma coisa ali. Eu fui empurrando essa história bastante tempo. Então, eu fui sofrendo os efeitos sem cuidar deles e vivendo eles durante um tempo, assim. Foi desnecessário. Se eu tivesse ido direto, né, para fazer uma reposição e tal, enfim. Mas eu vivi isso. E nessa época, eu fiquei perdida e o Luciano também ficou todo mundo perdido, porque nós somos aquele pontinho de luz em casa, né? Quando a gente dá uma desestabiliza a casa toda. Então, eu fiquei, sim, eu acho que o casamento ficou também uma coisa meio em suspenso, só que a gente é muito parceiro, assim, a gente é muito de trocar, de conversar, a gente conversa muito de tudo, a gente não tem tabu, né, a gente fala tudo. Então, o que eu estava sentindo, ele estava sabendo e essa troca foi importante, porque eu acho que é muito importante, eu acho que tem muita mulher que esconde, tem vergonha de falar que está na menopausa e esconde do parceiro e o casamento vai por água abaixo, porque o cara não entende o que está acontecendo, ela também não tem vergonha de falar. É uma loucura isso. Então, assim, é uma situação onde você tem que ter apoio. E eu tive apoio porque eu me abri também, porque eu fui e falei, né? E é importante falar. Mas é óbvio que só o casamento ficou bem melhor depois que eu comecei a fazer a reposição hormonal. Porque a gente começa a ter os hormônios de volta e tal, e aí...
Aí não fica maluquete no mau sentido. É, cabe mais uma, exatamente. Meninas. Vamos lá, quem dá mais?
Eu queria
Diga,
falar,
Maria Rita.
A Angélica falou que agora é uma feminista assumida, né, Angélica?
Tô aí.
E aí eu queria te perguntar sobre o aborto. Na Marie Claire, que é uma revista feminista, é uma pauta fundamental. E a gente sabe que a criminalização do aborto no Brasil acaba atingindo mais as pessoas mais pobres. Eu queria saber a sua opinião. Você é a favor da descriminalização e da legalização do aborto no Brasil?
Maria, eu sou a favor da mulher ter escolha, sabe, do seu corpo. Assim, ela tem que poder decidir isso. Eu não tenho dúvida que sim, porque a gente vê aí a quantidade de menina, né, que deixa de estudar, que não, para de trabalhar e que, por situações, inclusive, extremas também, de estupro. Então, acho que essa decisão é uma decisão cada vez mais que as mulheres têm que poder tomar. A gente fala disso hoje mais abertamente também. Então, isso também já é um ponto positivo para que elas possam tomar a decisão correta sobre o corpo delas. Então, sim, eu acho que é importante você... A gente não tem que misturar, sabe? Eu sei que é difícil, mas acho que a gente não tem que misturar a religião disso, aquilo. A gente tem que ser prático nesse assunto, né? A gente tem muita menina, como eu falei, que deixa de estudar, que a vida para ali porque aconteceu uma situação e ela tem que poder decidir, sabe? Eu acho isso... É polêmico, é complicado porque atinge várias questões aí, como eu falei, até de religião e tudo, mas praticamente falando, eu acho que é assim que tem que ser.
Angélica?
Mari, desculpa, vou precisar fazer um breve intervalo.
Desculpa.
Eu volto e passo a palavra para você de volta. É isso, gente, a gente vai para o intervalo e volta já já com a Angélica. O tempo a gente nem viu passar aqui.
Não mesmo.
Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe a Angélica. Eu vou devolver a palavra para Marilis Pereira Jorge.
Angélica, você e Xuxa Eliana são muito amigas. A gente tem falado muito, né? Uma das pautas do feminismo é a sororidade, a amizade entre mulheres. Mas nunca teve nenhuma rivalidade? Estou falando rivalidade de trabalho mesmo, do ambiente de televisão. Vocês tiveram que derrubar alguns muros para ir construindo essa relação? Como é que foi esse processo? Já quero emendar uma outra coisa. Como é que você, como mãe, conversa com a Eva sobre essa questão dos relacionamentos entre mulheres, da importância dessa irmandade?
Eu acho que a gente... Bom, sobre a Xuxa e a Eliana, a gente foi construindo, sim, isso. Porque, em algum momento, a gente realmente acreditou que a gente não se gostava. Porque falavam isso, e porque isso vendia, e porque as pessoas, né, virou uma situação ali onde há um produtor que fala uma coisa para você, que fulana falou isso, e a gente não se conversava, e aquilo foi virando uma verdade absoluta, e a gente em algum momento realmente achava, eu e a Xuxa, a gente achava realmente que uma não gostava da outra e tal, então a gente foi se aproximando e foi se conhecendo mesmo, verdadeiramente, e foi entendendo o que... E a gente descobriu que a gente tinha muito mais coisa em comum do que diferente, então... Por que a gente, né? Não era uma história nossa, é uma história que criaram.
E teve um turning point, um momento assim que vocês...
A gente sempre se gostou muito, a gente sempre se cheirou, digamos assim. Né? A gente se encontrava, ficava ali, aí vinha alguma coisa, falava... Mas teve assim, acho que o Luciano, ele sempre foi muito... Quando ele veio para a Globo, ele ficou muito próximo dela. Então, quando a gente casou, aquilo também aproximou mais. Depois que ela... O Juno, os casais começaram a assim, ficar mais independente da gente... E foi isso, assim, a gente foi se aproximando mesmo, eu acho, né? Falando sobre as coisas, se reconhecendo mais. A maturidade, acho que traz isso também para as mulheres, né? De você deixar de ouvir em volta e começar a tirar suas conclusões ali. Acho que eu fiz muito esse movimento e acho que ela também. E a Eliana, a mesma coisa, aí foi ela que aproximou a gente. Ela chegou e falou, não, vocês têm que se aproximar e tal. E ela fez, a Ariana, né, fez aquele movimento e a gente se aproximou mais. E eu acho que no Criança Esperança foi muito legal, a gente nem tinha planejado isso, mas foi muito legal essa coisa da sororidade que você disse, porque no momento a gente fala tanto do feminismo e falando tanto disso, surgimos nós três ali, que durante todo mundo achando que nós sempre fomos rivais e de briga e tal, e nós três juntas ali mostrando que não tem nada disso. E que não tem mesmo, assim, a gente hoje, com a maturidade e com a história de cada uma, a gente convive super bem, se diverte com tudo que a gente conquistou, com tudo que a gente viveu, e a gente tem muita história parecida, então a gente tem muita coisa.
Como é que você conversa com a Eva sobre esse assunto?
Sim, e ela tem as amiguinhas dela lá, e a gente faz... É engraçado, porque a Eva é uma menina muito atenta à minha vida, ela, claro, ela fica ali vendo, admirando e tal, mas eu falo muito com ela... Mas não só com ela, assim, eu falo com ela sobre esses assuntos de menina, que vão tentar colocar, às vezes ela vem com uma briga com a menina e fala, não, vamos lá, peraí, você tem certeza, ela é sua amiga, eu tento fazer isso, mas e com os meninos também, sabe, essa coisa das amigas deles, sabe, às vezes a gente conversa, a gente tem muita conversa, Marilis, em casa, é engraçado que a gente tem uma abertura muito grande, às vezes eles até falam, mãe, peraí, você está falando umas coisas que a gente nem quer que você fale,
Angélica,
mas a gente conversa de tudo, assim, sabe.
A série é dividida por capítulos e aborda muitos dos temas que são correlacionados à sua carreira e à sua vida, mas tem uma questão para quem começou muito nova, como você, ou para quem teve a carreira gerenciada por terceiros, que é a questão do assédio patrimonial. E isso você tangencia ali num episódio dizendo que você já sofreu muito golpe, mas não fala sobre isso. Eu queria saber como foi para você ter a carreira por muito tempo gerenciada pela sua família, se isso atrapalhou as relações de alguma maneira, se teve um momento que você decidiu separar as coisas e se você se sentiu sofrendo assédio patrimonial em algum momento ao longo da carreira.
Ah, sim. Minha família sempre que gerenciou tudo quando eu era muito pequena e meus pais que cuidavam de tudo, mas eles não tinham, eles botavam pessoas para ajudar. Então, eu tinha um empresário e eles cuidavam desse empresário, enfim. E assim, claro que sim, eu sofri, tive que processar empresário, fui roubada, tudo aquilo que a gente ouve tanta gente falar que aconteceu comigo também, e com os meus pais tendo que gerenciar isso, colocando advogado, isso e aquilo. Porque eu não sou de uma família de artistas, a minha história foi assim, eles foram tateando também, né, o que tinha que ser feito, foi muito na intuição deles também, né, eles não eram empresários que poderiam cuidar de uma carreira como virou a minha carreira, então eles contavam com a ajuda de outras pessoas e essas pessoas sim, em algum momento aconteceram alguns golpes, sim.
E atritos com a sua família, como houve com a Britney Spears ou com a Larissa Manoela, Ana Hickman, com você, não?
Não, eu nunca tive esse tipo de problema, mas em algum momento começou a me incomodar a relação profissional, sei lá, numa mesa de Natal, você falar, eu ser o centro das atenções, sabe? Aquilo começou a fazer um pouco mal para mim, do meu trabalho ser sempre a pauta em casa também, sabe? Uhum. Então, acho que foi distanciando um pouco a família, foi virando tudo o trabalho, né? Eu virei aquela empresa onde todo mundo... Então, isso começou a me incomodar. E aí, sim, eu comecei a afastar um pouco a família. E hoje a gente tem uma relação mil vezes melhor do que era quando eles trabalhavam comigo, uhum. né? Porque hoje a gente tem uma relação de família. Sim. Então, eu acho que tem um lado bom de você trabalhar com a família e tal, você confia, né? Mas tem um ônus muito grande, que eu não sei se na balança não pesa mais, que é você perder a família, né? Então, eu tive, acho que, sorte, luz, lucidez, não sei o que foi, ajuda aí dos anjos, para entender isso, também intuitivamente, afastar todo mundo e a partir daí, ter minha família de volta.
Angélica, você começou a trabalhar muito cedo, né? Você foi ali arrimo de família, ainda que você tivesse uma boa condição. E também você, com isso, você teve que amadurecer. Você fala muito dos baques que você levou e de como isso construiu uma mulher muito mais forte. Seus filhos, por outro lado, né, nasceram muito mais protegidos. Você já tinha conquistado muita coisa, o Luciano também. Uma proteção natural por ter pais tão famosos, que é necessário. Uhum. O que você faz? O que te angustia para que eles, né, não virem adultos protegidos demais e que não tenham vivido esses baques ou não tenham sabido lidar com tantas frustrações quanto você? Isso te preocupa? E como que você lida, né, na criação deles com esse fato deles terem tido uma infância muito e adolescência privilegiada?
Privilegiada e muito diferente da minha, né? Muito diferente. Então, assim, para mim tudo é novo, né? Eu costumo dizer que quando a Eva, meus filhos eram pequenos, eu ficava comprando um monte de brinquedo para eles, porque como eu não tinha, eu não podia, então eu queria brincar, eu queria dar as coisas para eles. E aí eu me segurava e falava, não dá, não é assim, né? Tem que ter limite. Não, pô, é um brinquedo, não sei o quê. Eu ficava me corrigindo ali para tatear uma educação ali diferente mesmo, né? Então, assim, Dani, eu acho que o que mais é importante, eu acredito hoje, é o olhar atento que a gente tem que ter para os filhos. No meu caso, porque é isso, por essa vida totalmente diferente que eles têm, que é diferente da minha, mas também por esse momento que a gente está vivendo hoje de tela, de um monte de coisa, que a gente tem que estar próximo. Então, assim, como eu falei, a gente conversa sobre tudo, a gente está sempre perto, eu estou sempre atenta, sabe? Eu estou aqui, mas eu estou olhando aqui, eu sei onde um está, onde outro está. Eu acho importante estar perto, né? Principalmente na adolescência, né? E na infância também. Mas é assim que a gente faz. Eu e o Luciano, a gente conversa muito sobre eles. Quando a gente vê... Porque pai e mãe, a gente sabe quando alguma coisa está desviando por um caminho que não é. Se você tiver um olhar atento para os filhos, se você não deixar desviar isso, você vai saber. Então, assim, a gente às vezes senta, acendeu uma luzinha vermelha aqui. A gente vai lá e conversa, a gente fala... Mas é tudo muito... Eles são crianças que cresceram nisso, mas são muito lúcidos, assim. Eles não têm problema com o negócio de imprensa, eles não são deslumbrados com nada. A gente criou eles assim, a gente fez com que eles lidassem com isso de uma forma muito natural desde pequeno, sabe? O ambiente de trabalho da mamãe, eles acompanhavam as gravações, então eles estavam ali, aquele é o trabalho. Claro que deslumbra uma criança, a televisão e tal, mas eles levam isso muito bem. Mas acho que um principal hoje, por eu não ter vivido essa experiência de vida privilegiada como eles vivem, né, e viveram e vivem, eu fico atenta, assim, eu fico muito... Eu sou aquela mãe preocupada, sabe? Eu sou aquela mãe que quer saber tudo, que quer o horário, que quer entender quem são os amigos. Às vezes até um pouco demais, mas eu continuarei sendo.
Depois da cima.
Angélica, você se tornou uma voz importante contra o etarismo. Que bom. Muito bem-vinda ao clube, porque a gente precisa de mulheres de 50 a mais falando sobre isso o tempo inteiro. Mas não é fácil envelhecer, principalmente envelhecer em público. Eu tenho 58 hoje. E apesar de ter acesso a um monte de coisas e de ser, como você, uma sagitariana mais desencanada, assim, quase hippie, tem horas que dói. Eu queria saber se você tem medo de envelhecer. E do que você tem medo? Você tem medo da sua voz não ser mais relevante, como, enfim, costumam tratar os mais velhos nesse país? Não, fica quietinho, vovô. Você tem medo das rugas? Você tem medo da flacidez? Você tem medo de não ser mais uma pessoa, uma mulher atraente? Do que você tem medo?
Bom, primeiro, assim, voltando na história do etarismo que você falou, eu quando fiz os 50 e tanto, eu pensei para fazer uma celebração e acabou que quando a gente viu pronto, eu falei, gente, isso aqui é uma forma de falar sobre os 50 e tanto, né? É uma forma de levantar esta bandeira, essa história e fazer a gente pensar sobre isso e falar que não é o fim, pelo contrário, é o recomeço, é um começo. Então, enfim, isso surgiu depois já do programa pronto e eu falei, que legal, que ótimo, é isso aí. Agora, eu tenho, assim, os medos são muito poucos, porque eu quero viver as fases, assim. É claro, eu falei, estava falando, vou na dermatologista, eu quero cuidar, a gente tem essa vaidade de cuidar e tal. Mas o que eu mais tenho medo mesmo, Ana, é de doença, sabe? É de ficar doente, é de doença mesmo. Eu quero viver, né? Eu quero viver, ver os meus filhos crescerem, eu quero isso tudo. Então, eu fico pensando mais em estar saudável, em estar bem, e aí o resto vai vir. E estar com a cabeça saudável, né? Hoje eu tenho trabalhado muito isso, assim, na minha vida. Eu acho que isso me faz não ter tantos medos. Eu trabalho o medo. Né? Quando eu comecei a meditar, quando eu comecei a viver esse momento, esse mundo do autoconhecimento, foi justamente para afastar os medos. Né? O medo te paralisa. E a gente... Não é bom sentir, né? Não é gostoso sentir. Então, eu trabalho eles. Né? Eu procuro viver o dia de hoje, eu procuro viver cada momento, eu procuro me livrar de pensamentos que não são legais. Eu realmente tenho várias ferramentinhas ali que me fazem... ficar bem, mas também, claro que a vida não é ser jardim cor-de-rosa, tem os altos e baixos e tal. Tem dia que eu acordo sim, olho e falo, caramba, tá faltando coisa aqui, peraí. E aí dá aquela pirada, corre, liga pra dermatologista e vai. Mas assim, não é um medo, né? É a vida, vamos lá, vamos viver ela do jeito que ela tá se apresentando. Porque eu quero viver muito, e é isso, eu quero viver saudável. Como eu costumo dizer, a outra alternativa não é boa, né? A gente tem que viver. E os medos, eu brigo com eles, assim. Eu procuro trabalhar eles. Porque quando eu tive síndrome do pânico, essas coisas todas, o medo me paralisou muito. Ele fez com que eu não enxergasse muita coisa. Fez com que eu vivesse momentos muito ruins, assim. Então, hoje, eu trabalho muito isso, sabe? Para não sentir de novo.
Para envelhecer bem, tem que cuidar da cabeça.
A cabeça é tudo, né? Eu acho que a gente fala muito, hoje a gente está vivendo em um monte de guerra e tal, e eu acredito mesmo que é na consciência do individual que a gente vai trazer a paz para o coletivo, sabe? Então, se a gente tiver cada um a sua paz ali, a gente consegue reverberar isso.
Silvia.
Você falou, Angélica, que agora você quer ficar um pouco mais maluquete e tal.
Eu interpreto. Acho que eu nem quero mais, gente. Eu tô começando a ficar com medo disso. Quero mudar, pode mudar essa resposta.
Você foi uma adolescente, uma criança, uma adolescente, naquela fase em que todo mundo experimenta ser maluquete, beijar todo mundo que quer, experimentar, às vezes, coisas ilícitas, talvez, né? Uma droga aqui, outra ali, fugir de casa, sei lá, qualquer ato de rebeldia, você estava trabalhando, muito controlada, né? Seus passos estavam todos controlados pela sua família, pelo seu trabalho, etc. Uhum. Você, em algum momento, naquela época... Teve esse momento de maluquete? Você fumou um baseado em algum momento? Você tomou um porre em algum momento?
Isso, jovenzinha, você tá falando? Menininha?
É.
As pessoas estão assistindo. Silvia. Não, eu não tive tempo para isso, assim. Eu costumo dizer que eu tive uma adolescência tardia, né? Eu fiquei adolescente com 23 anos. Eu falei, ah, agora eu vou namorar, agora eu vou sair. Aí, esses dias até falavam, eu falei numa entrevista que ia virada gravar o programa infantil, e aconteceu algumas vezes, porque eu resolvi que eu era adolescente.
Ia pra balada, assim.
Eu ia pra balada, e dançava até de manhã, e ia depois pro Projac gravar. Nem era Projac, era outro estúdio, mas enfim. Então, eu vivi isso, e graças a Deus que eu vivi tudo isso, o porre, tudo isso. É, um pouco mais tarde, sim, mas há tempo de viver isso, dos meus 23 até os 30, quando eu casei, e aí engravidei logo, eu casei grávida, né? Então, com 30 anos. Então, assim, eu vivi esse período aí bem animada.
Teve uma coisa que você viveu interrompida também, que foi a educação formal. Você disse que não tinha tempo para estudar, que o trabalho te consumiu e que você parou antes de fechar até a educação básica. Uhum. Isso te faz falta de alguma maneira? Você foi buscar estudar como autodidata? Como foi essa sua relação com ter parado de estudar? Te causa alguma frustração?
Vera, eu acho que é a única frustração que eu tenho, assim. Eu entendo total que eu não tinha como, porque eu fui ali no limite para conseguir o que eu consegui, porque era isso, eu estudava no final de semana, eu fazia show, e antes do show eu passava na escola para fazer uma prova. E era assim, foi muito louca essa época. Mas é uma frustração, sim, porque hoje agora, de uns anos para cá, quando eu comecei nessa minha jornada de autoconhecimento, de querer ver, de querer ler, de saber, de entender as coisas, começou a me fazer falta, sabe? Fica uma marca ali. Apesar de eu entender que não tinha como, hoje eu sinto necessidade e eu leio muito, eu fico querendo consumir coisas para me nutrir de alguma coisa que falta, que é a educação. Eu não tenho dúvida que a educação é a única ferramenta que salva todo mundo e que pode ser uma ferramenta realmente importantíssima. E eu não pude viver isso, então faz falta. Sim, respondendo a sua pergunta, faz
falta. Você pensa em correr atrás disso, resgatar de alguma maneira, fazer uma faculdade tardiamente?
Já pensei nisso, sabia? Já pensei nisso, mas não sei se vai acontecer. Mas já pensei.
Tá aberto, gente. Vai lá.
Angélica, você foi uma das primeiras pessoas que abordou um tema na televisão, no Simples Assim, que é a curva da felicidade. Uhum. Né? Uma coisa que a gente tem falado tanto. E o auge da infelicidade nessa curva é essa fase de 50 anos, não só para mulheres, como para homens. Eu queria saber se você se sentiu perto dos 50, de alguma forma, infeliz, insatisfeita, frustrada, uhum, com dúvidas. Como é que você atravessou isso? E como é que você vê, de uns 2 anos para cá, esse movimento de mulheres 50 a mais, vindo com um outro jeito de encarar a vida, um outro jeito de encarar essa fase, rejeitando o crachazinho de velha, da aposentadoria. Como é que você está vendo esse movimento e como é que você lidou com essa fase de infelicidade?
A curva da felicidade, né, que a gente fez junto lá no Simples Assim e que me abriu muito, na época, combinou muito com o que eu estava vivendo, assim. Eu acredito que dos 40 aos 50, para mim foi um período muito de muita reflexão e de muita angústia, né? Aquela história de você estar eu fiquei muito vulnerável ali, eu fiquei muito querendo entender o que estava acontecendo comigo, os medos, as síndromes de pânico, o trabalho, é isso que eu quero fazer, o que representa isso que eu estou fazendo aqui? Em tudo, na vida profissional, na vida familiar, tudo meio bagunçado.
Você passou, então, por todas essas angústias que os estudos mostravam que as pessoas enfrentam.
Fazendo o programa, eu olhava e falava, nossa, mas essa sou eu mesma, eu estou vivendo isso. E eu acho que a maioria de nós vive isso mesmo. E aí, quando você vive todo esse fundo do poço, digamos assim, quando você chega nos 50, é para cima, sabe? Essa sensação que eu tenho hoje. As dúvidas todas, tudo que eu questionei, tudo que eu sofri, tudo que eu chorei, todos os momentos de muita angústia que eu vivi dos meus 40, e a menopausa ajudou bastante nisso também, 40 e poucos anos, né? Que você fica com os hormônios à flor da pele e tal. isso tudo me impulsionou para chegar nos 50 com certezas, com vontade de falar, de estar aqui, de, né, de vibrar a vida de novo. Mas existe esse momento obscuro aí onde a gente não vibra nada, né? Onde você fica meio para baixo. Eu vivi isso, sim. E vivi isso com as pessoas me cobrando estar na televisão, me cobrando fazer coisas, porque sempre, eu sempre estive, né? Eu sempre estive falando, eu sempre estive na TV. Então, eu tive que viver o meu, as minhas angústias ali ouvindo coisas das outras pessoas, né? Ouvindo cobranças. Já tinha a minha cobrança interna e a cobrança do público, que, claro, está acostumado comigo ali e ficava cobrando coisas, normal. Mas não foi um processo fácil, como não é para ninguém. Uhum. Mas, e eu, graças a Deus, eu acho que eu estou num processo ainda de evolução. Ninguém aqui está, né? A gente não evoluiu tudo que tinha que evoluir ainda, estamos em processo de evolução. Mas eu estou muito mais tranquila do que eu estava há 2, 3 anos atrás. Nesse
Maria sentido. Rita.
Angélica, o Luciano Huck chegou a flertar com a possibilidade de ser candidato a presidente do Brasil. E eu queria saber se você se imaginou primeira-dama do Brasil. E fazendo aqui um exercício de criatividade, pensando que estilo de primeira-dama você seria. E mais, o que você acha da Janja? Porque a Janja é um estilo com muita personalidade, vem sendo até criticada por pertencer, por, sei lá, se envolver muito com os assuntos do governo. Queria saber sua opinião sobre ela e queria saber que primeira-dama você seria.
Maria, eu acho que eu seria, quer dizer, primeiro assim, isso realmente quando começaram a cogitar essa possibilidade e tudo, eu fizeram essa pergunta para mim algumas vezes, como é que você, que primeira dama é essa, né? Então é difícil porque eu não tenho, a gente tem que ter referência às vezes, né, para você se tornar alguma coisa que você não se preparou, eu não sou um ser político como o Luciano é, né? Então, é claro que eu estaria do lado dele, acompanhando ele nessa missão, que eu acho que é uma missão mesmo, quando a pessoa se torna, né, um presidente da República, mas eu ia ter que me adaptar a essa situação. E aí, para isso, eu teria que ter referências ali para eu saber um pouco, né, de que forma. E é difícil, eu pensei muito isso, porque quem é uma primeira-dama que me inspiraria? Dona Ruth seria, porque ela era uma mulher inteligentíssima e que veio com... várias
uma
ideias,
rede de solidariedade.
Uma rede, exato. Ela poderia ser até uma inspiração e tudo, mas tudo muito no campo aí do imaginar como, né? Eu estaria do lado dele, quer dizer, eu seria ativa dentro dos assuntos que de alguma forma me fazem crescer, brilhar os olhos, com certeza, né? E eu acho que a Janja claro, ela é muito participativa, eu sei que ela tem... Algumas pessoas acham isso... ela é muito criticada ali, pelas pessoas que estão em volta, né? Por essa participação toda, mas faz todo sentido, eu acho, que ela ser participativa. Acho legal ter uma pessoa participativa, seja da forma que for. Uma mulher, né? Que está ali participando, cuidando do presidente, que seja, ou falando, dando uma opinião
defendendo
ou outra.
Defendendo os direitos das mulheres também. Defendendo.
Para mim, tudo isso é válido. Independente do partido, do que a gente acredite, ter uma mulher ativa, seja onde for, para mim está valendo.
Mas esse negócio da candidatura que nunca se consolidou do Luciano também te envolveu de um outro jeito. Eu tinha uma pergunta sobre isso que era para um outro lugar, que é o seguinte, uma das razões pelas quais o Luciano Huck não foi candidato é porque a Angélica não quis. E aí se cria uma aura, uma mística, sendo que ninguém nunca te ouviu a esse respeito. Então, eu acho importante você falar também isso. Teve isso? Você não quis? Você vetou? Você achou que seria ruim para a sua carreira e tal?
Não, jamais, jamais. Eu acho que da mesma forma que ele me apoia para tudo que vai acontecer, o 50 e tanto é uma ideia dele, inclusive, assim. E a gente está junto em tudo e eu sei das coisas que ele vai fazer e... eu estaria ali, eu não jamais falaria para ele, por isso que eu falei, porque eu acho que isso é uma missão, né? Não é uma coisa que a pessoa, vou ser presidente ali. Não, é uma coisa que, se ele tivesse que ser, é uma coisa muito séria. E eu acredito muito que, eu acredito na política. A gente pode não estar vivendo um momento político, mas assim, a política é a única forma de você realmente impactar o maior número de pessoas de forma positiva. Eu acredito nisso. E o Luciano é um ser político, como eu falei, eu jamais ia tolir ele dessa forma. E se o país estivesse precisando, muito menos, enfim. Então, não falei, mas a gente conversava muito. E, claro, eu tenho 3 filhos pequenos, e isso a gente levou muito em consideração também, né? Existe toda uma estrutura ali. Mas se ele tivesse que ir, eu ia. Jamais, eu nunca falei, não, você não vai, ou ah, as crianças não querem. Ou, não, de jeito nenhum, a gente nunca fez isso. Não faria, de jeito nenhum, como ele também, com certeza, não faria. E hoje, mas eu acredito que a decisão dele foi muito correta, porque hoje ele vive o maior desafio da vida dele também e está muito feliz. Então, acho que foi tudo dentro do que tinha que ser.
Do que tinha que ser, tá certo.
Eu queria voltar para o feminismo.
Vamos.
Você é uma feminista hoje. É, para mim, quanto mais mulheres feministas, melhor. Mas eu queria saber para você o que, que é o feminismo, o que, que é ser uma feminista e se tem alguma autora feminista ou algum expoente feminino feminista que te inspira ou que te orientou nesses passos em direção ao feminismo.
Eu acho que ser feminista é isso, é você abraçar as causas que colocam a mulher não numa situação de enfrentar o homem, né? De ser superior, não. Mas pelo menos ali junto, igual, caminhando junto, como eu acabei de falar aqui, caminhando junto e podendo se sobressair naquilo que ela tem que sobressair. Quer dizer, mudar essa... Acho que ser feminista é mudar um pouco esse mindset aí, cada vez acabar mais com essa palavrinha patriarcado, né? Isso aí a gente não aguenta mais ouvir isso, chega de... Não temos que ter mais uma patriarcado, a gente tem que falar nisso para acabar com isso. Então, assim, eu acho que é isso. E as mulheres, é engraçado você me falar de uma mulher, né? Eu hoje, quando eu falei aqui no começo que cada uma de vocês aqui, de alguma forma, me coloca nesse lugar, é porque eu estou buscando vocês, né? Eu busco aprender com... Eu estou buscando entender, né? Você, quando eu vejo você falando sobre isso nas suas redes sociais, é uma coisa que me inspira, às vezes, e fica uma coisinha ali na minha cabeça, e eu vou pesquisar o que você falou. A Marilis muito também, né? A Marie Claire, quer dizer, acho que eu estou me nutrindo desse feminismo. E que eu acho que é o caminho que todas nós temos que percorrer. Não é uma pessoa, sabe? Eu acho que é um movimento. E acho que esse movimento é o que eu estou acreditando e é o que eu estou indo atrás.
Então, com isso, a gente fecha o nosso segundo bloco dessa conversa incrível com a Angélica. O programa já está nos temas mais comentados do X, o antigo Twitter. E eu espero que você não saia daí, só pega uma água que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com Roda Viva. Quem pergunta para a Angélica agora é a Daniela Falcão.
Angélica, você já falou aqui um pouco que sua crise dos 50, na verdade, foi aos 40. Você usou no documentário, no 50 e tanto, seu corpo parou. E também você falou que depois o acidente de avião que todo mundo acompanhou fez você repensar muitas coisas na sua vida, né? E você, na verdade, viveu essa crise realmente com todos... Os holofotes, as pessoas queriam saber quem é que ficou mais tranquilo, o que a Angélica fez na hora que ela saiu do avião, foi o Luciano. Como é que esses... Né, você estava vivendo já todos esses processos e aí você tem uma situação de você, ainda bem que tudo saiu bem, mas que realmente poderia ter acontecido o pior. Como é que esses dois acontecimentos, ou como uma crise que você já vinha tendo na hora que o acidente aconteceu, como isso bateu em você?
Foi muito... Acho que foi uma virada ali, assim, para mim, de vida. Umas coisas ruins na minha vida... Sei lá, posso até refletir nisso aqui, falando com vocês, mas, assim, dois eventos muito ruins que aconteceram na minha vida transformaram a minha vida. Primeiro, quando eu tinha 4, 5 anos de idade, que eu comecei... Foi porque eu comecei na televisão, que foi quando assaltaram a minha casa. Meu pai levou vários tiros. Eu fiquei muito traumatizada, não saía, era muito pequena, não saía de casa. Fui fazer o Chacrinha. Participei do concurso de beleza no Chacrinha com 4 anos de idade, foi quando começou a minha carreira, foi quando eu comecei na TV. Então, de uma tragédia veio uma coisa muito importante, que foi a minha vida. E a história do avião também, acho que foi uma virada. A gente teve aquela sensação de quase morte mesmo, ali todo mundo, uma energia muito pesada ali de todos juntos vivendo aquilo. E eu, durante o primeiro ano, fiquei numa boa, assim. Eu acho que fui tateando, os filhos estavam bem, tudo bem. E aí eu caí, um ano depois, foi quando eu realmente comecei a sentir os sintomas disso, do que eu tinha vivido, desse trauma. E aí, quando eu falo da coisa toda dos medos e de ter vivido realmente questionamentos ali e meu corpo ter paralisado para um monte de coisa, para trabalho, inclusive, né? Coisas que eu não conseguia fazer mais. É, já tinha acontecido uma primeira vez, quando eu parei de cantar, que eu não conseguia subir no palco, não conseguia cantar, não conseguia mais aquela rotina intensa, e sim, meu corpo parou e eu parei com a minha carreira musical e tudo. E agora, dessa vez, depois do acidente, eu comecei a ter realmente algumas crises, assim, de pânico. E foi quando eu busquei coisas alternativas para melhorar isso. Não fui com remédio, fui com realmente meditação, yoga e coisas nesse sentido. Então, eu levo hoje, acredito hoje, assim, as coisas boas que aconteceram na minha vida, elas vêm de momentos trágicos, assim. Eu consigo tirar desses momentos uma força para dar a volta por cima, de alguma forma.
Você saiu das crises de pânico sem medicação?
Sem medicação. É muito trabalho. Muito Sim. trabalho mental.
Angélica, a nossa geração, a geração de 45 a 55, tá, ela é chamada de geração sanduíche, porque, em geral, ela está ensanduichada pelos filhos, adolescentes ou crianças, muitas vezes, e os pais. Então, uhum. a gente se vê nesse meio de campo de ter que cuidar da gente mesmo, uhum. Dos filhos e dos pais. Uhum. Eu queria saber se isso pega para você, se você se sente, às vezes, sobrecarregada, pressionada por ter que se responsabilizar por todo mundo. Como é que é para você essa
É exatamente
essa
assim. Para mim, acho que é exatamente assim. Eu hoje tenho os meus filhos, tenho os meus pais que demandam de mim o tempo todo. Então, tem a minha vida, né? Então, acho que é isso, né? É assim que a gente vive.
Como é que você equilibra esses pratinhos?
Eu procuro, de novo, ter a consciência disso tudo. Eu procuro, tem dias que eu estou exausta, cansada e querendo, sabe, jogar tudo para o alto, e aí é isso, respira, vai. Isso é vida, né? É o processo da vida. Por outro lado, que bom que está todo mundo aí, que bom. Quer dizer, o momento que eu mais me sinto feliz, plena, assim, no dia, é quando eu fecho o olho para dormir e eu fico contando aqui, fulano está no quarto dele, meu pai e minha mãe hoje estão bem. Eu fico fazendo essa contabilidade na minha cabeça e aquilo me dá uma sensação de alegria, de alívio enorme, e eu vou dormir super em paz. Então, assim, faz parte da minha vida, é esse movimento. Ainda bem que eu tenho saúde para ser esse sanduíche aí, esse recheio.
Esse pão.
Esse recheio de poder cuidar deles, de estar do lado deles. Mas eu acho que é uma rotina de muitas mulheres, né? Nós vivemos isso, acho que essa idade, a gente vive muito isso, porque os pais vão envelhecendo e a gente vai virando pais deles. Mas que bom que eles estão aí, que a gente pode, tem possibilidade, privilégios, enfim, um monte de coisa que eu posso cuidar deles. Sim.
Angélica, você e muitas das mulheres que estão aqui hoje nessa bancada fizeram uma guinada na carreira. A Ana Paula era jornalista Hard News e migrou a carreira dela para o entretenimento, Daniela virou empresária, Silvia abriu essa discussão sobre etarismo quando não se falava nisso no Brasil, enfim. A gente tem aqui uma série de mulheres que fez... A Marilise foi para o roteiro, saiu do jornalismo. Por que é tão cobrado das mulheres se reinventarem a todo momento e o homem pode passar a vida inteira fazendo aquele arroz com feijão, mal feito, por sinal, e para ele está tudo certo. Ele pode envelhecer na TV fazendo o mesmo programa, a mesma coisa, e não é cobrado dele se reinventar o tempo inteiro.
Eu acho que, assim, é cobrado muita coisa das mulheres, né? Tudo é cobrado das mulheres, porque a gente entrega. A verdade é que a gente entrega. Eu acho que eles ficam ali, né? Aquela coisa no morno, e tá tudo bem ser morno, mas que sem graça, né? A gente não quer isso também, a gente quer? Acho que não,
não,
né?
Acho que não.
A gente não quer isso. Eu acho que a gente quer isso, a gente quer movimento, é cuidar dali, é fazer. A gente tem esse espírito feminino superior aos homens nesse sentido.
Mas sempre essa reinvenção vem acompanhada de um negócio assim, ela estava indo para o ocaso e se reinventou. Ela estava indo mal e se reinventou. Não importa que a pessoa ficou no auge fazendo aquilo e ela decidiu ir fazer uma outra coisa.
Ah, não, claro.
Sempre está ligado ao estigma de que você estava indo para o buraco e teve de se reinventar.
Está sempre ligado à melhor maneira de colocar você para baixo. Mas isso faz parte da palavrinha que eu falei aqui do patriarcado. Tudo que pode ser usado para te jogar para baixo é usado, mas não é uma verdade e não é, a gente não pode acreditar nisso, porque não é verdade, a gente sabe disso, né? Cada uma que fez sua escolha aqui fez para um movimento melhor e para uma coisa melhor e está mais feliz, e é isso. E se a gente for ouvir, né, e a gente paralisa, a gente paralisa. Eu me considero uma pessoa muito resiliente, assim, eu sou, mas é uma resiliência que por muito tempo eu mesma confundi com preguiça ou medo. Então, assim, a gente não pode confundir, né? Porque a resiliência, às vezes, dá aquela impressão de você estar ali meio acomodado, preguiçoso naquela situação. E não é, né? Resiliência é outra coisa. Então, esse incômodo que a gente sente de agir, de fazer, de acontecer, eu acho que é um ativo das mulheres que os homens não têm, que eles têm que aprender com a gente.
Diga lá, Marilene. É um borogodó.
Por falar nessa cobrança eterna que a gente vive, ontem eu estava com um grupo de mulheres todas ali entre 40 e 50 anos e alguém chegou e falou, do que vocês estão falando? E a gente ficou meio constrangida porque a gente estava falando de cirurgia plástica no peito, na barriga, procedimentos estéticos. E, de repente, eu me dei conta que, claro, existe um movimento super importante, libertador, das mulheres não terem que ficar, né, subjugadas por aquela ditadura da beleza, que você tem que fazer todas essas coisas, mas às vezes, me dá a sensação que, às vezes, a gente derruba uma ditadura e começa a outra, porque parece quase um pecado mortal hoje ser vaidosa, querer fazer algumas coisas, usar da tecnologia que está aí. Como é que a gente... Como é que você vive esse paradoxo de, ao mesmo tempo, temos mais liberdade, quem não quiser não pinta o cabelo branco, deixa lá suas ruguinhas, mas daí tem essa cobrança do outro lado e muitas mulheres, às vezes, ficam se escondendo, sabe, com vergonha de contar que fazem um procedimento X, um procedimento Y. Como é que você lida com isso?
Eu acho que isso faz parte de colocar a gente sempre numa caixa e calar a gente nas situações, né? Na mulher. Então, por que a gente não pode falar do cabelo branco? Pintar o cabelo, né? Eu fiquei um tempo na pandemia com o cabelo... Fazia rabo de cavalo, aparecia os brancos aqui. Ah, tá cabelo branco, né? Tá no Instagram. Ah, e eu, ok, tô afim, não quero. Aí, não quero mais fazer rabo de cavalo e apareceu branco aqui, vou pintar. E, ok, eu acho que...
E aí tem uma cobrança porque você pinta o cabelo.
Ah, ela pintou o cabelo. mas isso é o tempo inteiro, né? Acho que a gente vive essa... É a mesma coisa que a gente falou agora da cobrança da mulher, de colocar a mulher sempre ou uma contra a outra, ou a gente com vergonha de falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E aí as próprias mulheres falando de outras mulheres. É dificílimo, né, Marilis? É dificílimo conviver com isso. É difícil, mas são essas as barreiras que acho que vocês e a gente... Está falando aqui que a gente tem que quebrar, porque a gente tem que ser feliz, não importa o que o outro está falando, não importa o que as pessoas estão dizendo. Você está feliz, está satisfeita com isso? Vamos embora, entendeu? A vida é muito curta. A gente fica dando ouvido para tudo que vão te cobrar e tudo. E eu, especialmente, né, que tenho realmente essa cobrança minha, eu quero estar sempre bem, claro, porque eu sou uma pessoa vaidosa. E ainda se eu for ouvir também o que as pessoas estão falando e tal, eu vou paralisar, eu não vou conseguir andar nem para um lado nem para o outro. Eu acho que a gente cai em umas armadilhas. Assim. Eu, em algum momento também, já fiquei com vergonha de falar uma coisa que eu estava fazendo, porque, sei lá, filtro de rede social. Eu uso filtro nas redes sociais, às vezes eu acordo com um cabelo desse tamanho, quando eu tenho que fazer um negócio que eu tenho que fazer, eu coloco um filtro que seja bonitinho, para não aparecer toda destruída. Eu não quero aparecer toda destruída no Instagram, ok? Mas eu procuro o mais levezinho possível, porque eu também não quero descaracterizar quem eu sou, enfim. Mas é assim, e tudo bem. Aí as pessoas, mas você fala da tela, da tua filha, de não sei o quê, e você usa filtro.
Eu pois
me sinto
amiga.
Bem com filtro.
Paradoxo. Ana e entendeu? Depois Maria Rita.
Angélica, vamos falar de mais um tabu? A gente acabou de falar aqui muitas vezes das três grandes apresentadoras de televisão, mulheres da sua geração, três louras, três mulheres brancas e louras. Uhum. A gente está numa roda de mulheres brancas. Não há como negar o privilégio branco no Brasil. Uhum. Você hoje é uma voz que fala ou deseja falar para todas as mulheres. E tem milhões e milhões de seguidores e seguidoras, muitas delas mulheres negras não privilegiadas, essas coisas estão associadas no Brasil, infelizmente. Uhum. Como é que você lida com isso? Onde você estuda isso? Você quer desenvolver uma relação com todas as mulheres, inclusive as negras que, por serem não privilegiadas, têm pouco acesso, por exemplo, a tratamentos para menopausa ou a procedimentos cosméticos para se manter um pouco mais jovens, ou tratamentos para o cabelo, não têm acesso a boa educação. Enfim, como é que você lida com esse tema? Porque a gente tem muita responsabilidade sobre a voz que a gente desenvolve e as pessoas para as quais a gente fala. O que, que é isso para você? Como é que você administra?
Acho que tudo que eu estou respondendo aqui é, sem dúvida, num lugar muito de privilégio mesmo. A gente sabe, temos, né, isso nesse país, assim. A Mina, de alguma forma, que é essa plataforma, ela é uma forma de ter toda a diversidade, de falar disso que a gente encontrou. A gente, eu digo, eu encontrei, né, de alguma forma, com os meus sócios, com as pessoas que fazem isso comigo lá. Mas, sem dúvida nenhuma, eu estou aprendendo, como todos nós estamos. Até coisas assim que a gente... Eu sempre fiz programa ao vivo também, ou gravação em programa com criança e tal. Às vezes eu vejo coisas que eu fiz, ou que eu falei, ou que, músicas que eu cantei, que eu falo, caramba!
Você se arrepende?
Eu me arrependo e me espanto, porque para a gente hoje acendeu uma luz ali que a gente jogou um holofote nessas questões, que não tinha. Então, é feio, dá vergonha. Você fala, nossa, como é que eu falei isso? Como é que eu vivi isso? Mas a gente fez isso, e porque para a gente era assim, era natural. Também não adianta ficar, né, se escondendo ou se culpando nisso. A gente está aprendendo, eu tenho total noção. Às vezes ainda erro, eu acho que a gente está realmente... E por isso que às vezes as pessoas reclamam e falam, ai, está demais, está no extremo, ai, não pode falar isso, não pode fazer aquilo. Eu acho que a gente tem que ir para esse extremo para a gente depois voltar um pouquinho, para depois, quem sabe, chegar no meio do caminho aí. Mas foram muitos anos de errado. Então, agora, o certo, ele tem que ser de forma, às vezes, radical mesmo, para que ele fique equalizado ali. Então, sim, eu me preocupo, eu falo, às vezes eu vou falar alguma coisa, eu penso muito mais do que eu pensava antes e que bom que a gente está vivendo isso, né?
Maria Rita.
Angélica, as apresentadoras de TV, você, a Xuxa, enfim, todas elas eram muito sexualizadas nos anos 80 e 90, né? Acho que, olhando em perspectiva agora, como que você avalia essa movimentação toda que a gente passou, de a gente ter essas mulheres lindas, com roupas provocantes, né? Com aquela atitude que era sensual hoje?
Olha, eu comecei a apresentar programa infantil com 12 anos, né, 13. E eu usava o shortinho, o topzinho, né, as roupas curtinhas, nunca me sentindo nesse lugar de para ser sensual. Claro que tinha um olhar, sim, hoje olhando, vendo, existia um olhar, sim, de diretores e pessoas que olhavam aquilo de uma forma, sim, para ficar mais sensual. O que eu falei, né, aquela hora... É uma loucura, mas a gente não tinha nenhum tipo de proteção. E era assim que funcionava, e, né? É estranho. Entra um pouco no lugar da resposta que eu falei para a Ana Paula. Algumas coisas que eu olho que eu falo, uau, não era legal isso, né?
Mas você não quer para sua filha, né?
Que eu não, exatamente, né? Será que a minha filha... Eu não queria ela vestindo, de repente, ou falando determinadas coisas que eu falava ali porque era natural falar. Então, mas é isso, a gente está evoluindo e foi assim. Eu acho que é uma geração também que hoje cresceu junto comigo e hoje ainda estão me acompanhando e tal. É uma geração maravilhosa. Acho que a gente fez um bom trabalho, apesar de tudo, como babás eletrônicas ali. Hoje, eu falo dessa coisa de geração porque há pouco tempo eu estava num programa de televisão e dois produtores eram fãs de fã-clubes meus, já são jornalistas, produtores e outras pessoas que me acompanham hoje e hoje têm filhos e tal, família, e que levam os filhos para me conhecer. Então, eu estou dizendo assim, de um lugar de orgulho também do meu trabalho, de tudo que eu conquistei e do que foi essa geração e do que foi essa infância, que foi também muito legal. Eu tenho um saudosismozinho assim, dessa nossa infância. Hoje está tão diferente das crianças, né? A nossa acho que era mais legal.
Com isso, então, a gente fecha o nosso terceiro bloco. Vai para mais uma rápida interrupção. É tempo de beber uma água e voltar com mais Angélica. Não sai daí. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe a Angélica. Angélica, ao longo da série, quase todas as suas convidadas soltam ali farpas em relação à imprensa. É, e o papel que a imprensa exerceu de, muitas vezes, propagar o que elas dizem ser mentira sobre ela. Você também, ao criar o Mina Bem-Estar, você queria, de alguma maneira, ter uma plataforma que você soubesse que era segura, confiável e resgatar um pouco essa relação com a informação? Porque também fica ali subjacente que vocês entendem que a imprensa foi importante para vocês, para projetá-las para alguma coisa, mas tem uma relação mal resolvida. A criação do portal também tem a ver com isso?
Não muito. Na verdade, esse portal ele foi uma forma de eu escoar assim, aquilo que eu queria aprender também, aprender com ele, falar aquilo que me fazia bem. O portal foi mais isso, assim, foi uma forma de falar sobre saúde mental, que eu acho que é importante, e de ter mulheres fortes, bacanas ali, com um lugar, com um espaço para falar de assuntos que podem ser tabu e que ali era um espaço para isso. Eu sempre, diferente de algumas convidadas que você falou do programa, eu sempre tive muita tranquilidade com a coisa da imprensa. Eu nunca tive nenhum problema, assim, mais sério com imprensa. Eu sempre fui muito cuidada, eu acho que sempre tive sorte, pode ser, né, de ter, nunca ter tido nenhum tipo de questão, assim, com isso. Faziam perguntas para mim, que não tinha nada a ver fazer para uma menina, como a gente falou no começo aqui do programa. Sim, mas não era nem... Eram programas de entretenimento mesmo, nem eram jornalistas só que faziam esse tipo de pergunta. Então, assim, eu nunca tive nenhum problema. Eu sempre fui muito... Enfim, agradeço à imprensa, que sempre me tratou com muito carinho e respeito.
Você conseguiu, nesses anos todos, um pouco se livrar de grandes polêmicas, né? Mesmo, tudo bem, agora a gente teve a do vibrador, mas... Ou quando, né, se houve uma fofoca ali, acabou com ele, o casamento está em crise, você sempre conseguiu, ou através do silêncio, ou dando respostas firmes, mas sem exatamente ser exaltada. Você tem um comitê, né, de que vai dar um... Vamos conversar isso, como é que vai ser a resposta. Você tem uma amiga, a Preta, outro dia, disse que quando ela estava em crise no casamento, você foi fundamental para ela. Tem ali amigas que você não pode falar em público, você coloca, você tem seus assessores. Como você consegue navegar nesse mar sem isso? Sem nem a imprensa ter te colocado num lugar ali de muita polêmica?
Dani, acho que é até legal isso que você está falando, no sentido de que eu não tenho esse comitê de crise. Mas, no intervalo agora aqui, a Ana Paula falou uma coisa muito interessante. Acho que a verdade, ela é sempre mais fácil de você lidar. Porque é verdade, você não precisa ficar inventando narrativas e histórias para sair de uma situação. Então, a minha vida, por mais que eu tinha coisas que eu tentava não falar e tudo, hoje falo muito mais do que falava antes, sempre foi muito a verdade. Eu cresci na frente das câmeras, as pessoas sabiam tudo que estava acontecendo, o meu primeiro namorado, o primeiro beijo, a adolescência, não sei o quê, que saiu, voltou virada, porque gravou. Isso tudo foi noticiado. E era verdade, assim, né? Eu podia, como você falou, silenciar e não falar nada porque eu não estava preparada para falar daquele assunto. Ou, ok, deixar passar batido e vamos lá, e vamos enfrentar. Então, assim, eu nunca tive isso. Eu ouço muito, eu sou uma pessoa que tem uma anteninha boa, assim. Eu ouço muito as pessoas, eu presto atenção, sabe? E vou tomando as minhas decisões, sem nenhum tipo de...
Quem que você ouve?
Eu gosto de ouvir gente, assim, eu gosto das histórias, eu gosto de você sentar, eu vou gostar de ouvir tua história, eu vou dar palpite, adoro palpitar na vida dos outros.
Você é amiga que vira pras amigas e fala, amiga, você tá louca?
Amiga, você tá louca?
Você, não você sempre. É essa pessoa?
Não, eu sou aquela pessoa que respira, espero a hora de falar, amiga, você tá louca, porque às vezes a pessoa não tá preparada para ouvir isso, eu sou aquela que analisa. Né? Será que é a hora de falar? Não, vou recuar aqui, depois eu vou lá e falo. Eu não sou essa pessoa impulsiva, não. O Luciano que fala que eu, quando tem que tomar uma atitude, ele vai e faz. Eu dou uma volta aqui, outra ali, respiro e vou chegar no mesmo ponto, mas eu demoro um pouco mais. Eu sou essa pessoa. Então, acho que sempre foi com esse jeitinho aí que eu fui levando as coisas, sabe? As questões e ouvindo bastante, e ouvindo todo mundo. Porque... É isso, muitas narrativas, né, e tudo. Agora, a gente tem que ter a nossa consciência, né? A verdade nossa ali, o que está dentro da sua mente ali. se a gente for ouvir tudo que a gente também, que as pessoas falam, sem saber, sem ter um filtro, complica bastante. Então, acho que eu tenho esse bom filtro aí.
Eu queria voltar na conversa do vibrador. A gente adora falar de vibrador. Mas okay, você, okay. Eu achei muito interessante, porque é muito mais que um vibrador. É um produto que está lá na Mina. A Mina é uma plataforma onde vocês falam sobre bem-estar, sobre sexualidade, sobre orgasmo feminino, etc. E você deu esse vibrador para sua mãe. Isso causou uma baita polêmica. Vários internautas falando que absurdo, falta de respeito. Como se o orgasmo feminino fosse uma falta de respeito falar sobre esse assunto. Eu queria entender, quando você deu isso para sua mãe, como é que vocês desenvolveram essa conversa? Porque a gente está falando sobre sexualidade, a gente está entrando numa conversa que realmente a gente não tem com as mães, muitas vezes. Nem com os filhos, é tudo muito tabu. Como é que essa conversa sobre orgasmo se desenvolveu com a sua mãe?
Na verdade, assim, antes de falar dessa coisa da falta de respeito, acho que toda vez que a gente tenta empoderar uma mulher, isso vira falta de respeito. Então, a gente vai sempre esbarrar nisso, né? Então, tentou empoderar alguém, o prazer de alguém, vai ser falta de respeito. Mas, enfim, fora isso, assim, a minha mãe, a história foi um pouco diferente até do que foi sendo aumentada a história. Porque a gente sempre se reúne domingo para almoço, de domingo, aquelas coisas, e a gente começou a lançar os produtos da Mina, sérum, isso, aquilo, eu, vibrador. E ela falou, o que é esse monte de coisa aí que vocês estão fazendo? Ah, eu quero também. Eu falei, mãe, isso aqui é um vibrador. Ah, mas eu quero também. Eu falei, você quer o vibrador? Tem certeza de... Quero. Minha mãe, ela é muito gaiata nessa coisa, assim. Ela é toda... Ela é festiva. Aberta. Aberta não. Ela é de uma geração, inclusive, que isso não é um assunto para ela. Pois não é uma coisa também que ela fala sobre orgasmo, nada disso. É de uma outra geração. Mas ela... Ela é animada, né? Vai, digamos assim. Então, eu dei para ela. Falei, tá bom, vou te mandar. E mandei para ela. Mas eu não fiquei perguntando depois. Mãe, e aí?
Ela te, não te deu retorno.
Não, mas aí também... Eu acho que
se o produto
estava
aprovado, se valia a pena.
Eu achei um pouco desnecessário, né? Colocá-la numa situação dessa de ser meu modelo de prova ali. Eu realmente, isso eu não fiz. Né?
Deixa aí. Vamos lá, Ana e Maria Rita.
Angélica, 50, né?
50 e tanto.
50 para você, tá só começando os tantos. O que, que você diria hoje para a menina de 25? E quem você quer ser aos 75? Quem vai ser a Angélica?
Para a menina de 25, para mim ou para qualquer menina de 25?
Para você, aos 25.
Menina do céu. Para com isso. Tem muita coisa para você viver e aproveite tudo, porque hoje uma das coisas que eu posso dizer que eu, quando faço as minhas reflexões aí dos 50, eu fico pensando que eu gostaria de ter vivido tudo de novo para ter aproveitado mais tudo de novo, porque eu estava tão na loucura com os 25 de fazer, de conhecer, de trabalhar, de fazer, que eu não aproveitei tanto cada momento. Então eu falaria para essa menina de 25, aproveita mais, relaxa mais. Aproveita tudo que você está vivendo, esses sucessos das pessoas. Aproveita, curte. Não leva tudo tão a só trabalho. Não vai emendando uma coisa na outra. Vive. Eu acho que eu falaria isso para ela. E eu acho que com 75, né?
Daqui a 25.
Daqui a 25, passa assim. Passa assim. Pode ser que eu seja a velha maluquete. Tomara que sim. Mas no sentido assim, eu quero estar com muita saúde física e mental. Quero estar viajando, curtindo.
E aí sim, já vai querer ser avó? Eu vi que você achou isso meio...
Peraí, calma.
Tá boa. Quando te perguntaram na série, você não curtiu muito essa ideia de ser avó logo.
Não, com 75 eu vou querer já ser avó. Ah. Agora não.
É isso aí.
Diga você lá. Vai querer estar trabalhando? Você vai querer estar exposta do jeito que você está hoje? Você gosta do estrelato ou você vai optar um pouco mais pelo anonimato?
Então, tem uma entrevista minha que eu vi por causa da série, que eu falo com 24 anos assim, ah, Angélica, com 40 anos, como você se imagina? E eu falo assim, já vou estar aposentada, né? Costurando umas coisas. Eu falo isso, que eu vou estar aposentada costurando umas coisas, de repente, com a família ali. E, pelo amor de Deus, né?
Socorro, não.
Né? É uma visão que a gente tem quando a gente é mais novo, dos 40, e tinha, né? Muito mais isso. Eu acredito que com 75 eu vou estar ativa ainda, fazendo bastante coisa. Porque, como eu falei, os 50, a sensação que eu tenho dos meus 50 hoje é de um recomeço. Então, com 75 eu vou estar contando outras histórias, eu acho. Sabe? Eu não vou estar costurando aposentada, costurando para os netinhos, não. Mas vou estar curtindo os netinhos, se Deus quiser.
Maria Rita.
Angélica, na entrevista que a gente fez para a Marie Claire, uma das partes que eu mais gostei foi quando você falou sobre a sua espiritualidade. Como você, aos 50, você cultivou e começou faz parte do seu autoconhecimento. falou de um jeito muito legal, eu queria que você contasse aqui pra gente um pouco.
Eu acho que eu sempre fui muito espiritualizada, assim, eu sempre gostei disso, eu sempre fui meio esotérica, meio bruxinha, sempre li sobre tudo, apesar de ser católica, sempre tive fuçando tudo, assim. Na minha casa, o Luciano é judeu, eu sou católica, minha mãe é evangélica, e como eu falo, eu leio sobre tudo, espiritismo, budismo, o que for, que eu acho importante você ter fé, eu acho importante você se espiritualizar, ter essa... Nos momentos, assim, difíceis, como eu falei, isso me segura muito, assim. E quando eu falo também de espiritualidade, eu encaixo tudo isso, essas minhas reflexões e as minhas leituras e as minhas meditações, isso tudo, para mim, me conecta com algo superior, com natureza, com pedras, com coisas que me fazem bem. Então, eu acho que são pilares importantes a gente cuidar, né? A gente tem que cuidar da mente, a gente tem que cuidar da espiritualidade, a gente tem que, para estar fortalecido por que a vida vai apresentando. E para mim, sempre a vida me mostrou isso, assim, que isso é importante. Então, eu tenho ali a minha... Eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima, eu tenho os meus mantras, eu misturo um pouco de tudo.
Você falou que quando... Posso complementar, diga. Vera? Não, porque ela falou que ela saiu da fase de depressão sem remédio. E eu acho que a espiritualidade, essa questão, pelo que você tinha me falado, teve a ver também com bastante. Esse processo de cura, né?
Bastante, bastante, porque eu aprendi a respirar de novo, eu aprendi... E aí veio a coisa de me encontrar na meditação de forma muito intensa, porque eu falei, eu não vou ficar tomando remédio a vida inteira, não quero isso, e apesar de achar que os remédios e a medicina tá aí para te ajudar em momentos, e hoje cada vez mais a gente vê a saúde mental tá necessitando de um olhar especial, e sim, os remédios estão aí para ajudar, sim, mas no meu caso eu consegui, pela minha base espiritual e por tudo que eu sempre gostei de trilhar esse caminho, então para mim foi mais fácil, mas eu não, quando eu digo que foi sem remédio, eu não quero levantar essa bandeira de que você se cura e você consegue... Não, quando a gente precisa pedir ajuda, a gente tem que pedir ajuda. Sim. E principalmente nos casos que a gente está vendo hoje de muita depressão e problemas de saúde mental.
Marilis, para a última do bloco.
Angélica, você saiu da Globo no final de 2020, mas você está na vinheta da Globo, entrando de táxi com... dirigindo táxi para o Luciano, mas a vinheta da Globo quase sempre é só o elenco. É uma sinalização de que teremos Angélica na Globo em 2024? Quais são os planos? Porque você não parou um minuto desde que você saiu de lá. O que vem para o próximo ano?
Olha o furo agora para o Roda Viva.
Gente. Não, na verdade, assim, eu acho que eu estou nessa vinheta. A minha relação com a TV Globo, o casamento acabou de forma muito boa, assim. Então, eu sempre, de alguma forma, estive, né, lá. E o Luciano estando lá, claro, a família está, né? A gente está junto. E essa minha participação foi uma enquete que eles fizeram, que as pessoas queriam ver o Luciano andando no táxi da Angélica, e por isso eu estou lá,
mas
dirigindo esse táxi.
Gente, que não é do elenco, está
é
nessa
inédito.
Vinheta.
Mas foi junto com o 50 e tanto, que é Globoplay, GNT. Provavelmente a gente vai ter outros trabalhos, sim, temporadas. Não mais como era o nosso formato anterior, temporada, sim, na Globo, no Globoplay, mas isso sem o velho formato. E tem uma coisa...
Já tem alguma coisa fechada?
Marilis. Tem, mas eu não posso falar. Não, sabe por quê? Porque ainda não tem nem roteirizado, nem nada. Se a gente fala, né, acaba que, sei lá... Aí vem minhas coisas.
Então tem
minha espiritualidade.
No plim plim.
Aí vem minha espiritualidade, querendo manter tudo no segredo.
Tem Angélica no Plim Plim ano que vem. Saiu o lead. A gente vai pro último intervalo e volta já com o encerramento desse programa tão delicioso.
Meu Deus. Vocês estão todas.
Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe a Angélica. Angélica, outro tabu que existe em relação, principalmente às mulheres, e que é cobrado mais das mulheres, é a questão da monogamia. Esse tema também aparece na série, de alguma maneira, você fala um pouquinho e a Giovanna Bank fala muito a respeito do assunto. Para você, esse ideal romântico de que uma relação, para ser longeva, ela tem de ser obrigatoriamente monogâmica e que a lealdade está ligada obrigatoriamente à questão da fidelidade conjugal, naqueles termos do cristianismo ali. Como é que vocês trabalham isso, você e o Luciano?
Eu acho que a gente tem muito que aprender com os casais não monogâmicos, porque existe ali uma sinceridade, tudo, que acho que a gente tem que colocar na relação monogâmica. Sinceridade, a troca, a conversa, a troca mesmo, né? Então, acho que a gente pode aprender um pouco com os não monogâmicos, a gente tem uma relação monogâmica, mas a gente fala muito e a gente conversa muito disso. Não é um tabu para a gente também, a gente, né, conhece casais que são não monogâmicos.
Porque o desejo existe, independentemente do papel passado e muito tempo é inevitável olhar para o lado.
Eu acho que essa coisa romântica que você falou, às vezes fomenta um pouco, fomenta bastante a traição mesmo, né? Porque você fica ali naquela coisa do pode, não pode, do ah, isso pode esbarrar numa escorregada aqui ou ali. Então, eu e Luciano, a gente, de novo, a gente tem uma relação bem de falar, de trocar, de conversar. Eu sou, acho que até mais ciumenta que ele, mas é um ciúme saudável. E a gente confia muito na nossa relação, porque eu acho que é isso, é a parceria, confiar na relação, naquilo que a gente quer construir, naquilo que a gente já construiu, que a gente olha ali para frente e quer construir junto. E essas coisas que vêm do lado ali, ah, fulana de tal, ou fulano de tal, ou isso a gente não deixa interferir, mesmo assim. Se fosse, ia ser muito difícil, porque ele está sempre rodeado de muita gente, eu também, de mulher, de homem. E se a gente não tivesse essa segurança, ou essa conversa, ou esse diálogo, né? E não tivesse colocado a nossa relação também num lugar muito especial, que vai muito além do desejo ou da traição, a gente não estaria junto, porque não ia ter condição de manter, né?
Eu queria perguntar sobre a Eva. Você foi essa criança mirim, que estrela mirim e etc. E ela mostra um interesse nisso, né? Ela dança no seu aniversário ali no programa especial. Ela fez uma apresentação super fofa. Aniversário dela, acho que foi um aniversário todo de Broadway. Então, ela tem um interesse artístico, assim, sim, né? Como é que é essa relação para vocês? Ela pede para ser, para entrar na carreira artística? Vocês seguram, incentivam? Como é que é essa relação?
Então, Silvia, eu acho que, assim, eu comecei pequena e sei o que foi, na verdade, né? Numa outra época, num outro momento, claro que é muito diferente, e a minha filha tem uma vida de privilégios que eu não tive, enfim. Então, é claro que é diferente, mas eu sei que não é o normal você, uma criança, trabalhar. Você abre mão de muitas coisas, né? Da sua infância, inclusive. Então, é assim, eu converso, ela sabe disso, ela me vê nas minhas entrevistas, eu falo com ela, e ela sempre sinalizou gostar desse meio, diferente dos meninos. Ela sempre mostrou gostar, ela sempre quis fazer jazz, balé, sapateado, teatro, ela sempre fez desde pequena, e isso para ela é a vida dela, ela brilha ali enquanto criança nas apresentações dela, e a gente está lá aplaudindo. Então, a gente está sempre incentivando ela dentro daquilo que tem que ser para a idade dela. E ela sinaliza, assim, que quer. Ela fala que quer ser artista da Broadway e tal. Mas, assim, a gente vai incentivar e eu vou sempre cuidar disso. Mas, assim, eu acho que isso pode mudar ainda. Ela é muito pequena e tem essa coisa atrativa demais, que sou eu na televisão, o pai. Então, isso pode confundir um pouco a cabecinha dela, apesar de eu achar que ela tem bastante talento. Mas eu estou falando isso aqui porque ela não está assistindo, então eu posso falar. Mas eu falo para ela, elogio, a autoestima dela é uma coisa que a gente trabalha muito também, e deles todos, acho que é importante. Mas, assim, o que eu puder incentivar nela, no momento que tiver que ser, eu vou incentivar. Mas sempre alertando para as coisas que... para os prós e contras, assim.
Mas não agora como criança.
Agora, enquanto criança, não, de jeito algum, porque eu acho que ela tem que estudar, ela tem que ver se é isso mesmo que ela quer. Ela pode se preparar como ela está fazendo. E ela fala, estou fazendo balé, estou fazendo teatro, ela quer fazer canto, não sei o quê. Ela está se preparando do jeitinho dela. Mas enquanto eu puder ir levando dessa forma para ela amadurecer, ter isso maduro dentro dela, de ser a verdade dela e não uma coisa ainda imatura de criança, eu vou estar ali auxiliando, assim. Porque eu sei o que eu vivi enquanto criança artista.
Que você não teve, né?
E eu sei das sequelas que isso deixou em mim também. Uhum. Foi como foi, mas foi. E eu não quero que ela viva isso também, né?
Vamos lá, meninas. Diga.
Voltando um pouquinho no que a Vera colocou ali, né? Você falou muito bem de ter que ter uma relação de transparência e de falar muito. No documentário, você fala que você lê as mensagens do celular do Luciano, que ele lê o seu. Você não acha que, de vez em quando, a gente não precisa saber tudo? Você sendo ciumenta, como que é isso? Porque eu achei tão peculiar...
Você achou peculiar?
Assim, pegar o celular do outro... O meu não tava nem a senha, então... Assim,
jura?
Juro. Mas você lê mesmo? Você nunca...
Não, eu não leio assim, não pego pra ver, deixa eu ver aqui. Não faço isso, não. Mas, assim, às vezes, deixa eu pegar uma foto que tá ali, aí eu cato o celular, eu tenho a senha, ele tem a minha também. Mas não sou essa pessoa também que acorda de madrugada pra ver celular, tem umas amigas que fazem isso. Mas eu não sou essa pessoa, não, que vai... Eu acho que isso é uma loucura, porque cada vez mais hoje o celular, ele virou uma coisa muito da sua privacidade, você tem Sim. tudo ali, então... E ele também não faz isso, a gente não fica vasculhando a vida de um e de outro de jeito
porque tem
nenhum.
O casal precisa ter uma privacidade.
Total.
Nem tudo que você pensa, você precisa necessariamente dividir com ele.
Nem ele comigo, nem eu com ele, e ele sabe disso, eu sei disso, a gente tem realmente porque tem a senha e por causa dessas pequenas coisas, mas assim, eu não fico buscando nada e ele também não fica buscando nada. Porque a gente tem uma relação de confiança, de conversa, e eu acredito, sim, que cada um tem a sua intimidade e os seus segredos, se for, e tá tudo bem, assim, né? A gente se respeita nesse lugar também. Então, ok, temos a senha, mas não ficamos de fuxico, não, Dani, relaxa, tá tudo certo.
Jélica, falando dos seus filhos, né? A gente passou o programa todo falando da importância do feminismo na vida das mulheres, mas essa é uma questão que tem sido muito colocada da necessidade das famílias criarem homens feministas, né? Às vezes essa responsabilidade recai muito sobre as mulheres, parece que é uma obrigação da mulher. Como é que é isso na casa de vocês? Vocês estão dando uma educação feminista também para os meninos, você e o Luciano dividem esse papel?
Eu acho que sim. O Luciano é uma pessoa aberta nesse sentido. Ele tem uma cabeça aberta para aprender também, porque ele também é de uma geração mais machista, sim, né? E ele também está aprendendo. Mas eu acho que essa história, Marilisa, acho que cai mais para mim mesmo. De pensar mais nesse assunto com os meninos, né? De às vezes me colocar assim, como é que eu posso falar isso aqui para eles que não tá legal e que eu quero... Entendeu? Eu me preocupo mais, eu acho, nisso. Eu sou essa pessoa hoje em casa, assim, que me preocupo mais em criar meninos mais feministas, né? E não machistas, né? É difícil pra caramba, porque eles também vêm, tem os amigos, é isso, tem toda a história, é histórico, né? Tem toda a história que empurra esses meninos para serem mais machistas. E aí é um trabalho árduo de uma mãe, que eu acho que a gente tem que fazer dentro de casa, porque é dentro de casa que a gente vai botar para fora tudo aquilo que a gente acredita, e discutir esses assuntos. Mas o Luciano me acompanha. Como eu falei, ele tem uma cabeça aberta para ouvir, para parar. Quando os meninos mesmo vêm com um discurso da rua, de alguma coisa... Ele já me olha, que ele sabe que eu vou vir com uma...
Aí não,
que eu vou vir com alguma coisa.
Diga lá, Ana.
E ele fica quieto.
Ana e Maria Rita, para a gente rodar todo mundo.
Pode ser, então faz.
Engatando aqui na pergunta da Marilisa. O Mina, a sua plataforma, né? O slogan é que bem-estar é revolucionário. E é muito legal, porque vocês falam de alguns assuntos que são realmente tabus. O último vídeo que você fez, você está falando sobre... O fato das mulheres fingirem muito orgasmo. E aí eu fico pensando se esse exemplo de você ter uma plataforma que fala isso já não é algo que na sua casa, né, inspira os meninos, como que eles reagem vendo a mãe falando de fingir, assim, né, online sobre essas coisas. Eu sei porque eu também tenho dois filhos jovens adolescentes.
Então, você me falou isso, eu a semana passada tomei uma pequena bronca. E aí eu tentei exercer todo o meu feminismo para tentar colocar para eles que não é por aí.
Eu acho inspirador, de certa forma, eles já entendem o, né, o seu funcionamento.
Mas eles falaram, não, mãe, eu acho ótimo você falar disso. Não era nem do orgasmo, porque o orgasmo entrou essa semana, era de outro assunto. Eu acho ótimo você falar isso lá na mina. Tá tudo tranquilo, porque lá é um lugar... Só que isso viraliza, isso vai para o TikTok, isso vai para o Instagram, isso vira uma pérola que vai para uma... E aí eu fiquei ali ouvindo eles desabafarem, porque eles estavam falando da mãe deles, e é claro que não foi agradável para eles ouvirem a mãe falar, ok, eu respeito isso. E aí eu esperei e falei, mas é importante falar disso, isso é uma situação... E aí eu vim com o meu discurso de que é importante eles, inclusive, apoiarem essa minha atitude e que isso não estava dizendo respeito a eles ou à nossa família, e sim é uma coisa maior. E aí eu venho com o meu discurso realmente que isso é importante. Mas, assim, eles ficam, sim. Eles ficaram um pouco... nem com a mina, não. Eles ficaram mais com os episódios do 50 e tanto, onde eu falo de uma forma mais aberta, e isso viralizou. E aí eles ficaram assim... Mas eu entendo, né? É a mãe deles. Independente de ser uma pessoa, é a mãe deles falando de assuntos que, de repente, os amigos vão comentar e tal. Mas isso não me importa, não, porque eu acho importante eles ouvirem, eu acho que eles vão crescer meninos mais legais, mais bacanas, sabe? Vão ser maridos melhores, eu acho Sim. que os meus filhos vão ser namorados, maridos melhores, e acho que as namoradas e as minhas futuras noras vão me agradecer muito.
Ana Paula para a última do programa.
Eu queria te pedir uma coisa. Eu sei que você não é da polêmica, e a gente falou disso aqui, mas quando eu vi comentários na sua timeline, do tipo, você não tem vergonha não, lacradora? Você está falando desse assunto só para aparecer? Qual é, assim, que vergonha? Eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva. Eu fico com raiva toda vez que uma mulher se coloca em algum lugar de potência e vem outra mulher e diz para ela, você não pode, sua ridícula. Eu sei que você não responde hater, mas responde um aqui, vai. Responde para uma mulher que fala uma coisa dessa para você. O que você diria se você respondesse?
Cara, eu diria que isso diz muito mais respeito aos seus preconceitos e à sua situação de vida, de repente, infeliz, do que a mim. Eu estou feliz de estar falando aquilo. Eu estou feliz de estar fazendo na minha cabeça o meu papel de cidadã até. Então, se você não aceita isso, se você tem problemas com isso... Vai tratar a cabeça, porque
é
isso.
Você fica com vontade de xingar?
Então, não. Ela falou uma coisa que, quando eu vejo, às vezes, no seu Instagram, no seu, eu fico, no meu, eu não vejo. Eu não vejo só o dos outros.
É bom porque a Ana Paula viu o seu e permitiu essa resposta.
Vamos fazer o seguinte, eu respondo para o seu, você responde para os meus?
Fechou. 50 e tanto é isso também, rede
é
de apoio.
É sororidade, rede de apoio.
Angélica, muito, muito obrigada por essa conversa tão franca. Foi realmente maravilhoso.
Nossa, já acabou?
Acabou.
Meu Deus, que coisa. Eu fiquei muito feliz. Para mim foi assim uma celebração dos meus 50, então, estar aqui, da minha vida, da minha carreira, e estar de novo aqui com mulheres que eu admiro, cada uma. Eu me senti muito importante, muito feliz, e me senti no caminho certo. E vocês me proporcionaram isso. Muito obrigada pelo convite.
Obrigada, tá? Eu que agradeço. Além de agradecer a Angélica por essa conversa realmente muito elucidativa, também agradeço esse time de estrelas que dividiu os trabalhos comigo hoje. Ana Paula Padrão, pela primeira vez aqui no Roda Viva, eu nem acreditei. Daniela Falcão, Maria Rita Alonso, Marilis Pereira Jorge, Silvia Ruiz e o Luciano Veronese, que teve que se virar nos 30 para desenhar tanta mulher bonita. Obrigada principalmente a você, mulher ou homem, de todas as idades, que ficou com a gente nessa jornada ao longo da vida e das inquietações da Angélica, que assiste o Roda semana a semana, tendo conquistado tudo que ela amealhou ao longo de uma vida dedicada ao trabalho, a Angélica não precisava, no auge, se propor a desafiar tabus, esses todos que a gente falou aqui, colocando a sua imagem a serviço dessas discussões que são tão espinhosas, sobretudo em tempos de polarização na política, nos costumes. Ao fazê-lo, ela permite que legiões de mulheres, tanto aquelas que cresceram cantando as suas músicas, comprando as suas bonecas ou assistindo aos seus programas, mas também as mães e as filhas das suas fãs originais, que elas obtenham informação e uma maior qualidade de vida, porque é disso que se trata. Isso é muito poderoso e inspirador. Você fica agora com o Senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Eu espero você estar lá.
Que lindo, amei. Adorei.